Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos investigar uma técnica de escrita. Como é que chama mesmo? Open Loops Copywriting.
Isso aí!
É, recebemos um material bem curioso sobre isso de uma comunidade online, Gui Marketing. Começa com uma história meio maluca. Um pacote que chegou do nada, um hamster chamado Flávio Augusto.
Um hamster Flávio Augusto?
Pois é. E um suposto segredo de marketing, assim, infalível. Meio estranho, né?
Bastante.
Então, a nossa missão aqui é entender o que são esses tais open loops, como eles funcionam na nossa cabeça. Tipo, sabe quando a gente maratona a série na Netflix sem parar? Parece que tem a ver.
Ah, sim, total.
E como aplicar isso na prática, né? Pelo menos segundo o material que a gente recebeu. Parece interessante. Bom, vamos abrir esse pacote aí.
Vamos lá. Olha, a base disso está na psicologia mesmo. Tem um negócio chamado efeito Zeigarnik. Já ouvi falar?
Vagamente. Me lembra aí.
É, basicamente, a tendência que o nosso cérebro tem de ficar remoendo, sabe? Pensando sem parar em tarefas que a gente não terminou ou em história sem final.
Ah, tipo aquela música que fica na cabeça. Ou quando você tá ansioso para saber o fim de alguma coisa.
Exato. É quase uma coceirinha mental. As séries de TV são mestres nisso, né? Terminam um episódio bem no auge.
E sempre.
Elas exploram justamente essa nossa necessidade de fechamento. Ativa aquele nosso lado mais, digamos, emocional, o sistema 1, que quer a resposta agora.
Nossa, faz todo sentido. E aí o artigo liga isso direto com o tal do Open Loops Copywriting.
Isso.
A ideia é essa, então. Começar uma história, uma pergunta, uma ideia, mas não entregar o ouro logo de cara.
Exatamente. É criar essa curiosidade, essa tensãozinha que faz a pessoa continuar lendo ou assistindo para descobrir o que acontece no final. Aquela pulga atrás da orelha, sabe?
Saquei. E o material dá uns exemplos bem claros disso, né? Onde a gente vê isso por aí?
Sim, vários.
Tipo naquelas manchetes. O erro que 90% dos iniciantes cometem. A pessoa pensa, que erro? Será que eu cometo? Dá vontade de clicar.
Com certeza. Ou assuntos de e-mail, tipo, sobre nossa reunião de ontem.
Isso é clássico. Você fica, que reunião? Eu tive reunião? Aí abre correndo.
Pois é. Ou posts em rede social que falam, ah, conto tudo nos stories mais tarde, às 18.
Sim, cria aquela expectativa. Tem também no começo de textos, né? Algo como, lá no final eu vou revelar o segredo X. Mas antes, deixa eu te contar outra coisa.
Entendi. São várias formas de abrir esse loop.
Exato. Mas não é só jogar a isca solta, né? O artigo que você mencionou descreve uma estrutura para isso funcionar bem. São tipo 4 passos.
Ah, tem método. Como funciona?
Basicamente, é um jeito de gerenciar essa tensão que você cria. Primeiro, eles chamam de a gema. Você tem que saber qual é a informação mais valiosa, a recompensa que a pessoa vai ter no final.
Ok, o tesouro.
Isso. Segundo passo, a isca, o hook. Aí você abre o loop. Você dá uma pista dessa gema, mostra que ela existe, mas não entrega. Cria a vontade.
Tá, criou a curiosidade. E depois?
Terceiro, a ponte. Aqui é onde você entrega o conteúdo principal do seu texto, do seu vídeo, enfim. Enquanto a pessoa consome esse conteúdo, a curiosidade pela gema continua lá, prendendo a atenção dela. O artigo até cita uma coisa chamada nested loops, que seria abrir outros pequenos loops, outras pequenas curiosidades, dentro dessa ponte. Isso funciona bem para conteúdos mais longos, sabe? Para manter o engajamento lá em cima.
Interessante. Abrir vários lacinhos de curiosidade no meio do caminho.
Exatamente. E por fim, o quarto passo, a revelação, ou payoff. É quando você finalmente fecha o loop principal. Entrega a gema prometida. Satisfaz a curiosidade que você criou.
Ufa, o alívio.
É. E o ideal, claro, é conectar essa revelação com o que você quer que a pessoa faça em seguida. O famoso CTA, a chamada para ação. É um jogo, assim, bem pensado entre gerar curiosidade e entregar a recompensa.
Entendi a estrutura. Parece realmente uma ferramenta poderosa para prender a atenção. Mas aí vem aquela questão da responsabilidade, né?
Com certeza.
O próprio artigo alerta para isso, né? Até cito o Tio Ben, lá do Homem-Aranha, adaptado. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Boa, é bem por aí.
Usar essa técnica só para fazer a pessoa clicar, o tal do clickbait, e no final não entregar nada de valor, Isso deve queimar o filme rápido, né?
Destrói a confiança. Totalmente. É o ponto crucial. O material sugere, e eu concordo, que essa técnica só funciona de verdade, assim, a longo prazo, se você realmente entregar valor na revelação. Tem que ter substância.
Se não, vira truque barato.
Exato. No fundo, é sobre construir e manter uma relação de confiança com quem está lendo ou assistindo. O texto até conecta isso com outras ideias importantes, tipo pensar na experiência do usuário UX e como a comunicação ajuda a construir a marca e gerar resultado ao mesmo tempo, o tal do brandformance. Se a promessa no início for vazia, a técnica não se sustenta.
Faz todo sentido. Ética em primeiro lugar sempre. Mas, e o hamster, o Flávio Augusto? Afinal, qual era o tal segredo mirabolante que ele guardava?
Então, esse é o pulo do gato do artigo. A grande revelação é que o segredo não era o hamster.
Ah, não?
Não. O bichinho era, sei lá, uma metáfora, talvez o mascote da história toda. O verdadeiro segredo era o método. Era um sistema organizado.
Ah, tá explicado.
A fonte descreve como um cofre digital. Deram até um nome para o produto, parece que chamava Copy Vault. E era vendido, acho que uma das fontes mencionou, R$27.
Um cofre digital por R$27. O que tinha dentro?
Pelo que entendi, era uma compilação de modelos de estruturas de copy já testadas, muitas delas usando justamente esses princípios de open loops que a gente falou. Tinham um guia, um playbook e mais de 500 exemplos de headlines, tudo organizado.
Caramba! Então, o segredo não era mágico, era método. Organização e exemplos práticos.
Exatamente isso. Menos mistério, mais processo.
Que desfecho interessante. Bom, então, para a gente recapitular. Open loops são essa técnica que usa a nossa curiosidade natural sobre coisas inacabadas para manter a gente ligado. Seja num e-mail, num vídeo, num texto.
Isso.
Funciona, é baseado em psicologia, mas tem a regra de ouro. Sempre, sempre entregar o valor que foi prometido lá no começo para não quebrar a confiança.
Perfeito. É a chave para usar a técnica de forma ética e eficaz a longo prazo.
Legal.
E fica talvez uma reflexão final, né? Pensando além do marketing, da comunicação, mais óbvia, onde mais no nosso dia a dia a gente percebe essas histórias inacabadas funcionando?
Boa pergunta.
Tipo, tarefas que a gente deixa pela metade, aquela fofoca que contaram só um pedaço, projetos que não terminamos. Como será que esses pequenos loops abertos no cotidiano influenciam o que a gente faz, o que a gente pensa, mesmo sem a gente notar, sabe?
Nossa, é verdade. Aquela série que a gente parou na metade. O livro na cabeceira. Ficam ali, chamando. É algo para se pensar mesmo.
Fica aí a provocação.